Olá, sejam muito bem-vindos, bom dia a todos, né? Sejam muito bem-vindas. A gente está aqui hoje na Escola do Discípulo mais uma vez para continuar o nosso estudo no Evangelho de Lucas. A gente faz isso toda semana, mas hoje a gente então continua cobrindo dois capítulos desse Evangelho, capítulo 17 e 18. Lembrando que Lucas tem 22 capítulos, então nós já estamos chegando no final. Amém? Então vamos começar fazendo isso com uma oração. Quero convidar você então a fechar seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, Espírito Santo, por esse dia tão precioso, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos diante da tua palavra mais uma vez. E nós não queremos fazer isso de modo leviano, de modo automático, de modo displicente, não. Quando nós estamos diante da tua palavra, nós estamos diante de transformações que estão prestes a acontecer. Estamos diante de situações que estão prestes a ser esclarecidas. Estamos diante de atitudes que precisam ser tomadas. Então, Deus, nós queremos olhar para a tua palavra e, ao examiná-la, oramos para que ela também nos examine e para que a tua vontade seja cumprida e o nosso coração seja essa extensão do teu reino, onde a tua vontade é cumprida, Pai. Nós oramos e colocamos esse estudo, cada pessoa que está assistindo, pessoas de várias partes do Brasil, pessoas de várias partes do mundo, nós recomendamos todas elas a ti, Pai. E te pedimos que o Senhor fale individualmente a cada coração, a cada família, a cada realidade, trazendo luz, iluminação, para que a gente possa cumprir o teu querer. Nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, então vamos entrar na nossa exposição. Quero convidar você então a pegar sua Bíblia em Lucas capítulo 17. Amém. Nós vamos então olhar algumas coisas do capítulo 17 e 18 do Evangelho de Lucas. Aqui eu coloquei um pequeno roteiro do que nós vamos olhar nesse capítulo, nesses dois capítulos nessa aula de hoje. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre o escândalo e o dever do perdão. É um pouco dúbia essa frase, mas é para ela ser assim mesmo. O escândalo e o dever do perdão. Nós vamos falar que, como Jesus disse, os escândalos são inevitáveis, mas o perdão é necessário. E as duas coisas, elas são escândalo, tanto o perdão quanto os erros, né? A vinda do reino de Deus, vamos falar no capítulo 17, vamos falar da parábola da viúva persistente, a parábola do fariseu e do publicano e o encontro de Jesus e o homem rico. Se você acha que eu estou um pouco ofegante, você está certo, porque eu subi a escada hoje, nosso estúdio fica no quinto andar, eu vim de escada, então estou um pouco ofegante, mas já vai passar. Bom, vamos lá então em Lucas capítulo 17, versículos 1 e 2. Lucas 17, 1 e 2. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Puxa vida, que palavra dura de Jesus, né? Imagina amarrar no pescoço de uma pessoa uma pedra de moinho. A pedra de moinho era uma pedra gigantesca, não é? É usada para esfarelar grãos. Então era melhor que essa pedra de moinho pesadíssima fosse amarrada no pescoço da pessoa e jogasse no mar, ou seja, é uma coisa assim bem drástica, né? E Jesus está dizendo: olha, é inevitável que coisas ruins, que escândalos, que tropeços aconteçam. É inevitável, vão acontecer, mas ai daqueles que forem responsáveis por isso. Olha, quando Jesus diz isso, ele está dizendo para os seus discípulos que na vida que nós temos aqui, na comunidade em que nós vivemos, nessa comunidade humana, né, no mundo, acontecem muitas coisas que são erradas. E quando nós olhamos à nossa volta, nós percebemos isso rapidamente. Até mesmo nós que somos cristãos, participamos de uma igreja, uma comunidade que tem como objetivo amar a Jesus e amar as pessoas, nós vemos que pessoas erram, mesmo dentro dessas comunidades. Líderes erram, liderados erram. Várias coisas que não deveriam acontecer acontecem. A gente vê isso também na política, a gente vê isso dentro das famílias. Pais e mães, né, que amam seus filhos também erram. Então, nós vemos que essa fala de Jesus, ela é verdadeira quando ela diz, olha, o escândalo, o erro é inevitável. O mundo, ele será restaurado, ele será perfeito quando houver a volta do Senhor Jesus, a consumação do reino de Deus. Aí todas as coisas serão colocadas nos eixos. Mas até lá, nós estamos fadados a viver em um mundo que realmente vai possuir escândalos e que vai ter pessoas fazendo coisas erradas. Isso é inevitável. Mas como é que nós lidamos com isso? Mais para frente nós vamos ver. Mas eu gostaria que você percebesse como que, ainda que essas coisas erradas aconteçam, não é porque elas acontecem, porque elas são inevitáveis, que Deus não se afeta por elas. O próprio Jesus mostra nessa fala uma indignação com esses erros. Então, é importante a gente entender que coisas erradas acontecem, que escândalos acontecem, que aconteçam coisas que levam o povo a tropeçar. Isso é inevitável, mas isso não deve ser aceitável. Isso não deve ser uma coisa que você fala assim, ah, é, o mundo é assim mesmo, deixa, né? Larga a mão, isso aí. Aí a gente passa pano, né? Aí a gente não corrige as pessoas. Ah, Deus sabe, é assim mesmo, todo mundo falha, é raro humano, né? Não. O que Jesus mostra aqui é que, apesar do erro e do escândalo ser inevitável, ele não é aceitável, não deve ser. Jesus olha com grande, com uma grande dureza para isso. E ele diz: olha, é inevitável que aconteça, mas ai daquele por meio de quem isso acontecer. Ou seja, as pessoas serão responsabilizadas diante de Deus. Elas são responsabilizadas se elas levarem outros a pecar, se elas forem ferramentas de engano. Isso quer dizer que se você é um espalhador de fofoca, alguém pode dizer assim: ah, mas fofoca é inevitável que aconteça, em todo lugar tem fofoca. É, pode ser, mas não é aceitável. E se a sua fofoca leva outras pessoas a pecarem, outras pessoas a caírem, então saiba que Jesus vai tratar duramente com você. E eu estou falando aqui de fofoca, que é uma coisa simples, mas qualquer tipo de tropeço, de ferramenta de tropeço, é muito sério. E Jesus está falando aqui, tendo em mente também os fariseus, os líderes religiosos daquele povo, que através da sua visão religiosa levavam muitas pessoas a pecarem. Eles eram hipócritas e a interpretação deles da lei levava outras pessoas a serem hipócritas, a serem superficiais, a julgarem o próximo, a serem legalistas. Então, se isso é uma responsabilidade de todos, ainda mais para os líderes religiosos, ainda mais para os mestres. Para gente como eu, que está no ministério, que tem ovelhas, e eu preciso me lembrar disso, que eu não vou acertar sempre. Eu vou errar, o erro é inevitável, mas ele não deve ser aceitável, não deve ser uma coisa que eu falo assim, ah, eu sou assim mesmo, e, né? Não, eu serei responsabilizado diante de Deus se eu levar pessoas a pecarem. Então isso é muito duro. Só que aí Jesus faz uma inversão de assuntos que, assim, para mim é fantástico. Lá no versículo 3, ele termina aquela fala, né, do versículo anterior, né, de jogar essa pessoa que fez o escândalo no fundo do mar. Aí ele diz: tomem cuidado, ué, mas peraí, toma cuidado com o quê? Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser estou arrependido, perdoe-lhe. Esse tome cuidado de Jesus para mim tem dois sentidos. Em primeiro lugar, é o tome cuidado para você não ser a pessoa que leva os outros a pecarem. O segundo sentido desse tome cuidado é tome cuidado com essa em aplicar errado aquilo que Jesus acabou de dizer. Quando ele diz, olha, se uma pessoa errar, é melhor que a gente amarre uma pedra no pescoço dela e jogue ela no mar. Automaticamente, algumas pessoas falam assim, é isso que tinha que acontecer com o fulano. que o fulano errou comigo. Fulano foi uma ferramenta de tropeço. Tal líder, tal pastor, tal pessoa, tal político. Essa pessoa tem que morrer mesmo. Jesus que falou. Não, peraí, toma cuidado. Toma cuidado com esse tipo de justiça. Porque se o seu irmão pecar... Imagina Jesus dizendo isso. Então, a pessoa que levaram outros a pecar deve ter uma pedra amarrada no seu pescoço e jogada no mar. Aí as pessoas falam, Aí Jesus fala, então se o seu irmão pecar, todo mundo diz, joga no mar com uma pedra no pescoço. Não, se o seu irmão pecar, você perdoa. Toma cuidado. Toma cuidado com a sua aplicação da justiça. Quem vai lidar com o pecado em última instância e é correto e justo o suficiente para saber a medida em que aquele pecado foi cometido e a medida da sua punição é o Senhor. Nós não somos juízes uns dos outros. Nós não condenamos uns aos outros. Nós não jogamos ninguém no mar com uma pedra amarrada no pescoço. Tome cuidado com isso. Se o seu irmão pecar, antes de querer jogá-lo no mar com uma pedra no pescoço, perdoe-lhe. Aí que fica um escândalo, né? A gente falou do escândalo, do erro, mas agora Jesus está falando de um outro tipo de escândalo. O escândalo do perdão. Ele disse, se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Perdoe-lhe. Se ele pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Gente, quem que faz isso? A pessoa peca 7 vezes, tipo assim, vamos supor, você erra com a pessoa uma vez, você vai lá e pede perdão. Você erra 2, aí você pede perdão. Da terceira em diante, nem a pessoa vai mais pedir perdão, né? Tipo assim, cara, já errei, tô até com vergonha. A pessoa que vai pedir perdão 7 vezes no mesmo dia, ela parece ser meio sem noção, parece ser uma situação que ninguém admite. E Jesus diz, não, mesmo se isso acontecer... Se parece uma pessoa sem noção, se parece que essa pessoa está abusando da sua boa vontade, perdoe-lhe. Esse é o escândalo do perdão. E o perdão é um mandamento. Jesus diz que nós temos que perdoar. Essa questão aqui, esse mandamento do perdão, vai ser importante mais para frente. Então os apóstolos disseram ao Senhor, lá está no versículo 5 e 6, aumenta a nossa fé. E ele respondeu, se vocês tiverem a fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Bom, peraí, o que está acontecendo aqui? Esses diálogos, às vezes, eles precisam de um pouco de atenção para a gente ver como que as coisas se conectam, né? Jesus disse, se uma pessoa pecar contra você 7 vezes, tipo de perdão, você perdoa. O que, que os discípulos responderam a isso? Ah, Deus, eu não dou conta. Aumenta a minha fé. Porque eu não dou, a minha fé não chega nesse nível, não. Entende como que essa questão dos discípulos se relaciona com a fala anterior de Jesus? Ah, Jesus, eu não dou conta, não. Só por Deus. Se fosse hoje, né? Só estando muito cheio do Espírito Santo que eu consigo fazer. Eu não cheguei nesse nível de santidade, não. É isso que os apóstolos estão dizendo. Aumenta a nossa fé. Para a gente chegar aí, a gente não consegue. E aí Jesus responde, se vocês tiverem a fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar e ela lhes obedecerá. O que, que Jesus quer dizer com... Agora começou a falar de planta, de arrancar uma planta e jogar no mar. Não tem nada a ver com perdão, não. Tem tudo a ver com perdão. Jesus está dizendo o seguinte, vocês estão certos que a fé é a chave para o perdão. Sem fé é impossível perdoar. Mas vocês acham que a fé de vocês tem que estar super desenvolvida, que vocês têm que ser super mega espirituais para perdoar? Não. Até mesmo uma pequena medida de fé, mas a fé na pessoa certa, a fé honesta, ainda que ela for pequena, ou seja, ainda que você tenha chegado na vida cristã ontem, você se converteu ontem, você ainda está começando a sua caminhada cristã, se você tem uma pequenina fé no seu coração, que o próprio Deus já te deu, porque a fé é um dom de Deus, você pode dizer, aí ele aponta para uma amoreira, né, uma árvore, e diz, você pode dizer para ela, arranque-se e jogue no mar, e lance-se no mar, e isso vai acontecer. Por que Jesus apontou para essa amoreira? Porque ele apontou para uma planta que tem raízes, que elas são bastante, elas não são tão profundas, mas elas se espalham muito. As raízes da amoreira, elas são bem espalhadas, não tão profundas no solo, mas bem espalhadas. De modo, se você tentar arrancar uma amoreira, isso é muito difícil, por causa das suas muitas raízes. E assim acontece com a ofensa. Assim acontece quando alguém erra com a gente. Quando a gente deixa mágoa no nosso coração, essa mágoa, ela vai criando raízes. E conforme o tempo vai passando, mais difícil fica para a gente arrancar aquela árvore por causa das suas raízes que ela fixou no nosso coração. E aí a gente vai nutrindo essa mágoa, esse ressentimento, o erro, a ofensa que alguém cometeu contra mim, e a gente vira escravo dessa situação. Jesus está dizendo: não, olha, se vocês tiverem uma pequena fé, vocês vão poder dizer para ofensas que já criaram raízes no coração de vocês: arranque-se daí e lance-se no mar. Ou seja, você vai ter autoridade espiritual para passar por cima de qualquer ofensa e perdoar qualquer ofensa, qualquer pessoa que pecou contra você. Você vai poder se livrar dessa árvore, não importa quantas raízes ela já tenha lançado. A fé é capaz de arrancar todas essas raízes e jogar essa árvore fora. Então, isso é muito lindo, não é? É muito lindo como Jesus diz: olha, os erros são inevitáveis, mas eles não são aceitáveis. A gente não passa pano para erro, para escândalo. As pessoas vão se ver com Deus, mas é com Deus. Você tome cuidado para não querer ser Deus. Você perdoe, e perdoe bastante. Ainda que você ache que é difícil perdoar, se você tiver uma fé do tamanho de um grande mostarda, você já é capaz de se livrar dessas ofensas no poder de Deus, de perdoar as pessoas. Então, fantástico esse ensinamento de Jesus, não é? Depois, lá no versículo 20, nós terminamos o versículo 6, Jesus dá algumas outras instruções, só para não deixar passar batido, né? A gente não tem o slide do texto, mas logo em seguida, Jesus fala sobre uma história, né? Sobre um senhor que tem um escravo. E ele diz assim: olha, qual o senhor que, tendo um escravo, vai chegar para o escravo, vai dar algumas ordens, e depois dessas ordens serem cumpridas, ele vai chegar e vai falar assim: olha, muito obrigado, viu, meu servo, porque você cumpriu o que eu te mandei. Não, nenhum senhor faz isso. Por quê? Porque aquele servo, ele tem que fazer o que o senhor mandou. Ninguém vai ser aplaudido por fazer a sua obrigação. E assim será com vocês. Depois que vocês fizerem tudo isso, vocês têm que se considerar servos, como servos inúteis, né? Como alguém que não fez nada além daquilo que já lhe era pedido. Por que que Jesus coloca essa fala logo depois da fala do perdão? Porque o perdão pode ser também, ou esta fala acerca do perdão pode ser geradora de orgulho, né? Da pessoa falar assim: olha, fulano errou contra mim, mas olha como que eu sou maravilhoso, olha como que eu perdoo, eu sou muito perdoador, não é? E a pessoa espera que Deus, então, agora fique impressionada com esse nível de perdão, com esse nível de maturidade da pessoa. E Jesus está dizendo: não, perdoar não é nada mais do que a sua obrigação, porque você foi perdoado. Então, da mesma forma que um senhor não vai elogiar um servo por fazer aquilo que foi mandado ele fazer, nós devemos perdoar porque o senhor nos mandou e pronto. E não tentar nos envaidecer ou colocar Deus contra a parede porque você perdoou, porque você fez aquilo, porque você é uma pessoa tão bondosa, né? Não, nós temos que fazer aquilo que o senhor nos mandou. E só. Depois, agora já lá no versículo 20, nós lemos assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá: aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Então, o que que Jesus está dizendo aqui para eles? Eles estão perguntando: Senhor, quando que virá o reino de Deus? O reino de Deus, naquela visão, para aquelas pessoas, era um reino político, um estado soberano que não estivesse debaixo do poder de nenhum outro reino. No caso, Israel estava sendo debaixo do domínio político de Roma. E os fariseus estão dizendo: quando é que vai chegar um novo rei Davi? Quando é que a gente vai ser um país livre de novo? Quando é que Deus vai estabelecer o seu reinado entre nós? E Jesus está dizendo: olha, o reino de Deus não vai vir como vocês estão esperando, não. Não vai ser um estado, não vai ser uma nação política ou politicamente organizada como vocês imaginam, como se alguém possa dizer assim: olha, aqui está ele ou lá está. Não, o reino de Deus, ele já está entre vocês. Jesus está falando acerca dele mesmo. Jesus é a manifestação do reino de Deus, né? E o anúncio de que o reino de Deus chegou. Mas às vezes a gente quer que a vontade de Deus ou os planos de Deus se cumpram de uma maneira visível e palpável, quando na verdade Deus está mais interessado em reinar sobre o nosso coração do que sobre as circunstâncias que são externas a nós. E aí Jesus continuou dizendo, né, a partir do versículo 26: assim como foi nos dias de Noé, e agora ele está falando com os discípulos dele. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e se dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo, enxofre do céu e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Então Jesus está falando sobre duas coisas, sobre duas realidades do reino de Deus. De que o reino de Deus, ele ao mesmo tempo está em Jesus e se manifesta em Jesus, e ao mesmo tempo ele tem uma dimensão escatológica, uma dimensão do futuro, que ele ainda vai acontecer. Por isso que a gente fala que o reino de Deus, ele é o já e ainda não. Ele já se manifestou em Cristo, nós já vivemos dentro desse reino, mas ainda não completamente, porque vai haver um dia em que Cristo vai se revelar, e aí então esse reino será o reino completo, visível, palpável, e o Senhor Jesus vai reinar entre nós. Aqui Jesus está falando para os discípulos dele o seguinte: olha, tenham cuidado, porque os fariseus, por exemplo, eles esperam que o reino de Deus seja um reino politicamente organizado. E eu estou passando aqui e eles não estão me percebendo. Quando o Filho do Homem vier, quando eu me manifestar novamente na volta do Filho do Homem, eles ainda não entendiam muito o que Jesus estava falando, mas olhando para a teologia bíblica, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: a volta do Filho do Homem vai ser rápida. E as pessoas vão estar despreparadas. Nem todo mundo vai estar prestando atenção. Vai ter gente igual foi nos dias de Noé. Nos dias de Noé, ninguém estava esperando juízo. Ninguém estava esperando o dilúvio. As pessoas estavam vivendo simplesmente como hoje é domingo, amanhã é segunda e depois é terça-feira. Tipo, a vida normal. Nos dias de Ló, as pessoas estavam plantando, casando, fazendo tudo, estavam vivendo a vida, estavam displicentes, não estavam esperando que nada acontecesse. E Jesus está dizendo: a vinda do Filho do Homem vai ser assim. Ela já está sendo assim, porque eu estou aqui e as pessoas estão desapercebidas que o reino de Deus chegou. Elas estão, os fariseus, os religiosos, estão me confrontando, porque eles não estavam preparados para eu chegar do jeito que eu cheguei. Mas vocês também correm esse risco de, na volta do Filho do Homem ou na vinda do Filho do Homem, vocês estarem tão preocupados com a vida de vocês que vocês sejam pegos desapercebidos. E aí Jesus diz: olha, quando isso acontecer, duas pessoas vão estar trabalhando no campo, uma vai ser levada e a outra vai ficar. Duas pessoas vão estar dormindo numa cama, uma vai ser levada e a outra vai ficar. É? Porque está dizendo dessa expectativa individual das pessoas. Tem gente que não tá nem aí, mas tem gente que vai estar esperando, vai ter gente que vai estar preparada para esse momento. E você? Se o Senhor Jesus voltasse hoje, você ia ser contado entre aqueles que estão preparados, ansiosos, na expectativa do encontro com o Senhor? Ou você vai ser o segunda-feira? Você vai ser o cara que estava pensando em qualquer outra coisa, estava fazendo outros planos e não se atentou para a vinda do Senhor? Nós precisamos estar preparados. E aí então, já agora entrando no capítulo 18, Jesus conta uma parábola que tem tudo a ver com a volta do Senhor Jesus. E às vezes as pessoas não entendem isso, às vezes elas não sabem. É uma parábola acerca da perseverança na oração. Então o texto diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. E ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. Nem parece com hoje, né? E naquela cidade havia uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Interessantíssima essa parábola. Deixa eu começar dizendo o que ela não quer dizer. Apesar dela ser uma parábola que fala da perseverança da oração, não é a perseverança de qualquer oração ou por qualquer motivo. Essa parábola não diz, por exemplo, que se você quiser muito comprar um apartamento e você ficar orando, importunando a Deus, importunando, 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 eu quero esse apartamento, eu quero esse apartamento, ou eu quero um carro, eu quero isso, eu quero aquilo, e você não desistir, Deus vai chegar uma hora que vai falar assim: Olha, eu nem queria dar, mas está me aborrecendo tanto que eu vou dar. Eu já vi várias vezes as pessoas usarem essa parábola para falar isso. Não, você tem que orar e não desistir, porque se você não desistir, Deus vai te dar. E aí as pessoas ficam orando sem desistir pela esposa do outro. Elas ficam orando sem desistir para ganhar na Mega Sena. Elas ficam orando sem desistir por uma série de coisas que vai causar a sua própria ruína. Não é isso que esse texto está dizendo. Esse texto não está dizendo que se você orar por qualquer coisa, uma hora Deus vai ficar aborrecido e vai te dar. Não. Lembra do contexto. Do que nós estávamos falando antes dessa parábola? Da volta de Jesus. De estarmos preparados. De estarmos ansiosos pela manifestação do reino de Deus. De ansiarmos por um reino de paz e justiça. Pela volta do Senhor. Para quando o pecado será punido, para quando nós vivermos em santidade diante de Deus. É disso que Jesus está falando. Então ele está dizendo assim: olha, o Filho do Homem vai vir, e muita gente não vai estar esperando, mas vai ter algumas pessoas que elas vão estar clamando dia e noite. Dia e noite, para quê? Por que que eles estão pedindo? Eles estão pedindo: Senhor, cumpre a tua promessa. Envia o teu reino, Senhor, faz justiça na terra, manifesta o teu reino entre nós, manifesta o teu reino em mim, manifesta o teu reino em nós. Essa é a oração sem cessar. Por isso que Jesus diz assim: olha, um juiz injusto faria isso por uma viúva, né, por aquela mulher, mesmo sendo injusto. Mas Deus não é injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Não é a qualquer um, não é a qualquer oração, é aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Continuará fazendo-os esperar? Esperar pelo quê? Pela volta do Senhor Jesus. Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Aí ele termina essa sessão dizendo: Contudo, será que quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar a gente assim? Será que quando Jesus voltar, ele vai encontrar a gente perseverando na oração porque deseja a ele e porque deseja o reino dele? Ou ele vai encontrar pessoas que até perseveram nas suas petições, mas estão pedindo por carro, estão pedindo por casa, estão pedindo por dinheiro, estão pedindo por um monte de coisa. De fato, quando Jesus voltar, ele vai encontrar a gente orando por todo tipo de coisa. Mas quem serão aqueles que estarão clamando de dia e de noite pela manifestação do reino de Deus? Quem serão aqueles que estarão dizendo: Senhor, assim como o guarda anseia pelo romper da manhã, eu espero por ti. Senhor, como a corça anseia por águas, meu coração tem sede de ti. Senhor, como terra seca minha alma anseia. Senhor, o Senhor é tudo que eu quero, o Senhor é tudo que eu preciso, venha o teu reino na minha vida. São esses os escolhidos que clamam de dia e de noite sem cessar. Não é qualquer oração, não é por qualquer motivo, são aqueles que estão aguardando, são aqueles que serão levados e não ficarão deixados para trás, né? Apesar de eu não falei deixados para trás, lembrei do filme, não tem nada a ver com o que eu acredito, mas você entende isso? Entende que essa parábola muitas vezes ela é usada fora do seu contexto para validar o nosso egoísmo e não a nossa devoção a Deus, não o nosso anseio pelo reino? É isso que Jesus está dizendo. E aí ele termina assim, quase que desencorajado, dizendo, mas quando eu olho em volta, eu percebo que, será que vai ter alguém, quando o Senhor Jesus voltar, que vai ter a sua fé preservada? Que ainda vai estar querendo mais a Jesus do que as coisas? Será que quando eu voltar, o mundo já não vai estar tão materialista, tão fútil, tão afundado em egoísmo, em intriga política e pecado, iniquidade, e buscando seus próprios prazeres? Será que vai ter alguém ainda que vai estar clamando por mim, que vai estar desejando a mim? E eu quero ser essa pessoa quando o Senhor Jesus voltar. Eu leio esse texto e eu digo, Senhor, eu estou aqui. Eu não quero ser seduzido por nada, eu não quero ser seduzido por riqueza, eu não quero ser seduzido por poder, eu não quero ser seduzido por conforto, eu não quero ser seduzido por nada. Quando o Senhor Jesus voltar, se o Senhor encontrar uma pessoa, vai ser eu. Eu não quero dizer isso como Pedro, que falou isso baseado no seu próprio orgulho. Eu sei das minhas limitações, Senhor, mas de dia e de noite eu quero estar diante da tua presença, clamando pelo Senhor e não pelas bênçãos que o Senhor pode me dar. Amém? Essa é a sua oração também? Glória a Deus. Já caminhando para o final dessa nossa aula, nós vemos o encontro de Jesus com um homem rico. O texto lá no versículo, a partir do versículo 18, diz assim: certo homem importante lhe perguntou, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Eu deixei só esse texto aqui porque eu quero falar um pouquinho sobre ele, que ele é muitíssimo interessante. Um homem chega para Jesus e chama ele de bom mestre. E aí Jesus responde para ele, por que você me chamou de bom? Se só existe um que é bom, que é Deus. Eu já conversei com alguns amigos muçulmanos e eles sempre usam esse texto para dizer assim, olha, Jesus falou que ele não era Deus, porque quando o homem chama ele de bom, ele diz para Jesus, Jesus responde para ele, não, por que você me chamou de bom? Eu não sou bom, bom é Deus. Então, na verdade, Jesus está dizendo que não é Deus. Não é isso que Jesus está dizendo, muito pelo contrário. Jesus jamais disse que ele não era Deus. Jesus não disse, eu não sou Deus. Ele só perguntou para aquele homem, por que você está me chamando de bom, se só existe um bom que é Deus? Você percebe que você próprio está dizendo, você está reconhecendo que eu sou Deus, não é? E então, Jesus diz, você conhece os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Jesus faz a referência ao decálogo, né, aos 10 mandamentos. E ele responde, a tudo isso eu tenho obedecido desde a adolescência. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, falta-lhe ainda uma coisa. Puxa vida, que nó teológico que Jesus dá aqui, hein? Que nó teológico que Jesus dá. Você consegue perceber? Quem consegue perceber o nó teológico que dá aqui? Porque Jesus cita o decálogo, cita a lei de Deus, dada a Moisés, e depois fala, mas então, sabe o que está faltando? Está faltando uma coisa no decálogo, está faltando uma coisa na lei de Deus. Venda tudo o que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque ele era muito rico. Deixa eu pensar um pouquinho com você sobre esse texto. Esse nó teológico, na verdade, é uma provocação que eu fiz. Jesus não, ele dá nó teológico na gente, mas a lei e e a mente de Deus não tem nenhum nó, não. Não tem nenhuma contradição entre Jesus e o Antigo Testamento, ou Pai e Jesus, não. O que Jesus deixa claro aqui é que é possível você ser uma pessoa que aparentemente pratica a lei, pratica, faz tudo aquilo que você deveria fazer, do lado de fora tá tudo certo. Quem olhar para a tua vida vai ver que você é honesto, você não fura sinal, você não trai a esposa, você dá o seu dízimo, você vai à igreja, você conduz os seus negócios de maneira honesta, você cria bem os seus filhos. Existe uma possibilidade, sim, de tudo aparentemente estar bem e do teu coração estar servo de outro Deus. São os ídolos do coração. E Jesus identifica isso nesse homem. Aparentemente estava tudo bem. Quem olhava de fora falava, esse cara é zeloso. Mas Jesus percebeu que havia um ídolo no coração dele. E aí ele diz, então, para você falta uma coisa, venda os seus bens. E ele, ouvindo isso, ficou muito triste porque ele era rico. E ele foi embora. Nós vemos esse relato sinótico, né? Ele saiu, ele desistiu de ser discípulo de Jesus porque ele tinha muitas riquezas. Ou seja, tudo aquilo que você tem que pecar para manter é um ídolo. E tudo aquilo que você tem que pecar para conseguir também é um ídolo, né? Nesse caso, Jesus o estava chamando. Esse homem podia ser um discípulo de Jesus, mas tinha as riquezas. E ele preferiu deixar Jesus a deixar as riquezas. Então, isso é um ídolo. Então, olha bem para a sua vida. Não para o seu exterior, mas para as devoções do teu coração. Tem alguma coisa que você tem que pecar para manter? Tem alguma coisa que você tem que pecar para conseguir? Então, isso é pecado. Isso é um ídolo do teu coração. Ainda que tudo esteja bem, ainda que eu seja um pastor, ainda que eu seja um grande líder, se existem coisas dentro do meu coração pelas quais eu preciso pecar para manter ou pecar para conseguir, então isso quer dizer que é um ídolo. E aí, toda a minha justiça exterior, todo o meu cumprimento dessas aparentes leis, não me ajuda em nada. E aí, então, no versículo 24 e 25, nós lemos assim, vendo o entristecido, Jesus disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que a riqueza é intrinsecamente ruim e que a pobreza é intrinsecamente boa? Ou seja, para você ser santo, você tem que ser pobre. Se você for rico, você é endemoniado. Não, não é isso. Jesus está dizendo que o nosso coração, assim como diz Calvino, né? O coração humano é uma fábrica de ídolos. A gente sempre está angariando ídolos para nos darem afirmação, para nos trazerem conforto, para nos trazerem uma promessa de vida boa. É isso que os ídolos fazem. Eles prometem coisas, mas eles não entregam. E o dinheiro é um ídolo poderosíssimo, porque ele diz para você que ele pode te dar conforto, porque ele te dá segurança para os seus filhos, ele dá segurança até física para você, né? Então, se você tem dinheiro, você tem tudo. Aquela máxima, né? Que dinheiro não traz felicidade porque ele manda alguém trazer, né? Então, o dinheiro, ele é um ídolo poderosíssimo e é muito difícil alguém que é escravo desse ídolo entender que o reino de Deus não é sobre acumular, é sobre dar. Não é sobre preservar a vida, é entregar a vida. Não é sobre ter tudo novo, né? Ter posses novas. Significa abrir mão para que todos possam ter um pouco, né? Então, é difícil para o rico entender essa lógica. Mas não para todos os ricos. Não são todos os ricos que são assim. Inclusive, existem pessoas que têm muitas posses e que elas têm muitas posses porque elas foram abençoadas por Deus, porque na Bíblia também existe uma lei da semeadura de um Deus que quer que nós vivamos vidas prósperas. E que se nós plantamos, nós colhemos. Então, existem essas duas realidades. Espera aí, será que toda riqueza é ruim? Não, de fato não. Eu estava até conversando, acho que com o Felipe esses dias, sobre um americano que eu conheci. Ele era um dos financiadores de um seminário onde eu fiz uma pós-graduação, e ele todo ano vinha para essa faculdade com seu avião próprio e com a sua filha, seus secretários e tal, para ver como é que estava sendo feita a gestão daquele seminário que ele estava bancando. E ele era crente, cara de muitas empresas, muitas posses, mas também ele apoiava seminários e várias iniciativas humanitárias no mundo todo. E aí um dia a filha dele estava dando aula para nós, né? Ela estava falando sobre esses projetos dele, e ela disse assim: olha, o meu pai investe aqui, investe bastante dinheiro para manter esse seminário funcionando, porque ele acredita na formação de obreiros no reino de Deus. Mas ele vem aqui todo ano e ele senta lá na secretaria e ele pega o trabalho dos alunos para ler, para ver se está todo mundo fazendo certo, se os professores estão corrigindo as provas, se os artigos estão sendo publicados, porque é a gestão do dinheiro do reino de Deus. E meu pai tem muito dinheiro, mas ele conta para nós que Deus falou com ele que o dinheiro é tipo um jogo de cartas. Tem alguns joguinhos de carta que você ganha quando você descarta todas as cartas que você tem, né? Tipo Uno. Se você terminar sem cartas, quem terminar primeiro sem cartas é a pessoa que ganhou. Ele disse assim: dinheiro é mais ou menos assim. Na vida, não ganha quem acumula mais. Ganha quem consegue distribuir tudo. No fim da vida, eu não quero ter nada. Eu quero ter distribuído tudo. E aí alguém perguntou assim: tá, mas seu pai tem tanto dinheiro, vocês são filhos dele, vocês não se preocupam com aquilo que o pai de vocês vai deixar para vocês, de recurso, herança, de legado? Ela falou: não, nós já concordamos que nós, os filhos, não vamos ficar com nenhum dinheiro do meu pai, que tudo vai ser entregue para o reino, e que o Deus que foi fiel na geração do meu pai vai ser fiel na nossa geração também. Cara, gente, aí eu falo assim: Deus é maravilhoso. Vê só como uma pessoa que tem recursos, que tem posses dadas por Deus, está semeando para o reino. Então não quer dizer que todo rico está errado, mas a gente tem que se lembrar que Tiago fala assim: aquele que deseja ser rico cai em tentação. Então muito cuidado com o desejo de ser rico, porque isso pode ser um desejo por um ídolo, mas não necessariamente o é. Assim como existem muitas pessoas que não têm dinheiro e estão cheias de ídolos no coração também, não é? Então, é muito importante. Mas Jesus diz que a riqueza realmente é terrível para gerar esses falsos ídolos. E ele diz que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Aí a gente pensa no tamanho de um camelo e o buraco de uma agulha. Como é que um camelo passa na agulha? Alguns vão dizer que não era um camelo literal, nem uma agulha literal, que a agulha era uma porta que havia em Jerusalém, que era muito estreita, que era muito difícil um camelo passar, mas dava para passar, né? Essa é uma das interpretações. Eu acredito que não, até pela reação dos próprios discípulos. A gente vê que quando Jesus fala isso, no versículo 26, não coloquei aqui, mas os discípulos falam assim: ah, então, pô, quem que vai poder se salvar? Se é um camelo passar no buraco da agulha, não passa nenhum, é impossível. E aí Jesus responde no versículo 27, Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Ou seja, Deus pode fazer com que o rico tenha o seu coração convertido, assim como Deus pode fazer com que o pobre tenha o seu coração convertido. É Deus que faz a obra da salvação, não é o ter dinheiro ou não ter dinheiro. Pedro então lhe disse: nós deixamos tudo que tínhamos para seguir-te. Olha que Pedro você consegue perceber isso? Jesus fala assim: olha, para me seguir tem que abandonar as riquezas. Aí Pedro cruza o braço, olha para o cara do lado e fala assim: ó, a gente está bem, a gente abandonou tudo. Cara, a gente ama muito Jesus. Olha que como que a gente é pobre, né? Já estamos salvos já. E Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus deixará de receber na presente era e muitas vezes mais na era futura a vida eterna. E Jesus fala assim: você acha que dinheiro é o problema, Pedro? Porque você abriu mão de dinheiro, você está bem? Não, os ídolos do coração não são só dinheiro. Os ídolos do coração podem ser casa, mulher, filhos, pais. Qualquer coisa pode ser ídolo, qualquer coisa é empecilho. Não adianta você dizer: não, mas eu abri mão de todo o dinheiro que eu tinha, eu dei todas as minhas posses pelos pobres, e você ainda continua com a idolatria da família, ou a idolatria da esposa, a idolatria do marido, a idolatria do amor romântico, a idolatria da realização profissional. Existem muitas idolatrias, Pedro. Você não está livre só porque você deu o seu dinheiro. E quando você vai à igreja e nós falamos, olha, vamos ofertar, vamos dar os dízimos, isso é bíblico, nós temos que fazer isso. Mas isso não garante, só que você é dizimista e ofertante, que está tudo bem. O teu coração pode ter muitos outros ídolos e a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente não pode chegar nessa posição de Pedro e falar assim, ah, eu já estou bem, eu já fiz tudo que precisava. Não. Esse pode ser exatamente um ídolo, o orgulho, a soberba, o se achar melhor do que o outro. Não. Para seguir a Jesus, a gente tem que abrir mão de tudo. Nosso coração tem que estar livre de todos os ídolos. Amém? Muito interessante essa sequência de assuntos, é ou não é? A gente finaliza a nossa aula de hoje aqui. Na semana que vem, a gente vai continuar com a exposição de Lucas, capítulo 19. Quem sabe vamos conseguir fazer 19 também e o 20. Mas nós agora já estamos, Jesus já está rumando para Jerusalém para ser crucificado. Então, aguarde as cenas dos próximos capítulos, porque vai ser fantástico. Amém, gente? Até semana que vem. Deus abençoe você. Bom domingo.